Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 12 de junho. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpen e na assessoria técnica, Mário Scaton. Passemos ao nosso pensamento bíblico de hoje. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 49. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O amanhã pertence às crianças que protegemos hoje. Apelo da Caritas Internacionais ao G7 pelo cancelamento da dívida dos países pobres. E vamos conhecer hoje um pouco mais sobre o Código do Direito Canônico. Grande Projeto Missões, valorização e resgate da história jesuítico-guarani. Prefeitos das missões convidaram o Papa Francisco para visitar a região. Teremos ainda a reflexão para esse 11º domingo do Tempo Comum. Fique conosco, nosso programa está começando agora. O coração de Maria é como uma pérola de esplendor inigualável, formada e limada pela aceitação paciente da vontade de Deus através dos mistérios de Jesus meditados na oração. Com o tweet do Papa Francisco, acompanhado pela hashtag Imaculado Coração de Maria, iniciamos o nosso programa vespertino desse sábado. Uma saudação a todos vocês que nos acompanham a partir deste momento. As crianças são o futuro da família humana. Cabe a todos nós promover o seu crescimento, saúde e serenidade. Com esse tweet na sua conta @pontifex, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil celebrado nesse dia 12 de junho em todo o mundo. Naquele que as Nações Unidas estabeleceram como o ano dedicado ao combate a esse fenômeno, 2001 registra 160 milhões de menores que passaram seus dias trabalhando em vez de ir à escola e viver sua infância com alegria. Tantas pessoas, ao invés de fazê-los brincar, os fazem escravos. Isso é um flagelo. Uma infância serena permite às crianças olhar com confiança para a vida e para o amanhã. Ai de quem nela sufoca o alegre impulso da esperança, disse o Papa em 2013 durante o primeiro ano do seu pontificado. Faço um apelo às instituições para que realizem todos os esforços para proteger os menores, preenchendo as lacunas econômicas e sociais que estão na base da dinâmica distorcida em que, infelizmente, estão envolvidos, havia reiterado na véspera do Dia contra o Trabalho Infantil no ano passado. Com as consequências econômicas e sociais da pandemia do coronavírus, o número de crianças forçadas a trabalhar aumentou pela primeira vez em 20 anos. O convite do Pontífice, dirigido aos países do mundo na mensagem em vídeo, por ocasião da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 25 de setembro passado, foi o de não ignorar as consequências devastadoras da crise Covid-19 sobre as crianças, que aos milhões não podem voltar à escola. Uma situação que, em muitas partes do mundo, ameaça aumentar o trabalho infantil, a exploração, o abuso e a desnutrição. De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Estudos Políticos Internacionais, a maior parte dos menores entre 5 e 17 anos envolvidos em trabalho infantil, mais de 86 milhões encontram-se na África subsaariana, que é também o lugar onde as crianças menores de 11 anos são mais exploradas. Na Ásia, o trabalho infantil afeta mais de 50 milhões de crianças, principalmente no Sudeste Asiático. É impressionante que mesmo nas áreas mais ricas do planeta, Europa e América do Norte, existam quase 4 milhões de menores trabalhando. cancelar a dívida dos países pobres e reinvestir esses recursos na retomada da economia atingida pela Covid-19 e na luta contra as mudanças climáticas. Esse é o apelo lançado pela Caritas Internacionales ao G7, que desde a sexta-feira até o domingo vê os representantes dos 7 países economicamente avançados do mundo reunidos em Kerbis Bay, no condado britânico de Cornwall. São eles Reino Unido, Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Também participam líderes europeus e os países convidados Índia, Coreia do Sul, Austrália e África do Sul. A Covid-19, explica uma nota, o secretário-geral da Caritas Internacionales, Aloysius John, colocou em evidências crescentes injustiças sociais no mundo de hoje. Eliminá-las deve ser a única forma de reconstruir o futuro. Nesse sentido, a organização de caridade recorda as dramáticas consequências da dívida para as populações dos países em desenvolvimento. Na Zâmbia, por exemplo, a dívida representa 45% do orçamento anual do governo. Os poucos recursos disponíveis, portanto, não são suficientes para fortalecer o Sistema Nacional de Saúde diante da emergência provocada pelo coronavírus, que até hoje, na nação africana, deixou um rastro de 106 mil contágios e mais de 1.300 mortes. Mais uma vez, acrescenta Aloysius John, a Caritas Internacionales faz ouvir a sua voz para ecoar o grito dos mais pobres. Assim, a exortação ao G7 para estar na vanguarda da resposta à Covid-19, para assim apoiar quer as pessoas mais afetadas pela pandemia como uma retomada justa e sustentável, cujo primeiro passo é garantir que todos os pagamentos da dívida sejam cancelados, incluindo os credores privados. Leiga, jovem, mulher e profunda admiradora da atenção que o Papa Francisco tem dedicado à questão dos abusos. Trata-se da italiana Cláudia Giampietro, que a partir do próximo ano letivo irá lecionar Direito Canônico da Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino em Roma, também conhecida como Angélico. Natural de Pescara, cidade na costa do Mar Adriático, distante pouco mais de 200 km de Roma, ela tem um português fluente, cujo aprendizado foi motivado pela riqueza da cultura e pela acolhida do povo brasileiro nas ruas, oportunidades em que esteve no Brasil. Primeiro, em comunidades no Nordeste, trabalhando em uma missão junto às crianças do Centro de Apoio, por meio de uma congregação presente em sua paróquia em Pescara, e depois na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro. Com licenciatura pela Pontifícia Universidade Angélico, ela trabalha no Escritório para a Proteção dos Menores e das Pessoas Vulneráveis da União Internacional das Superioras Gerais em Roma. Ao Vatican News, ela destaca a ajuda do Papa Francisco, que está impulsionando as pessoas para que possam ter um exemplo de um compromisso real e de uma preocupação com as pessoas. Considera que o Código de Direito Canônico é um instrumento para alcançar a salvação das pessoas e para melhorar a vida da Igreja, o que permite entender todas as várias disposições que regulamentam a vida das pessoas batizadas. Mas o que despertou interesse nessa jovem em estudar direito canônico?
Então, foi justamente a vontade de fazer algo concreto com o meu aprendimento, o aprendimento nas ciências religiosas também, que eu tinha que ajudar, eu vi que eu tinha que ajudar também concretamente nas dioceses, e por essa razão que eu decidi estudar o direito canônico, porque eu vi que esse podia se tornar um instrumento para ajudar concretamente as pessoas. E vejo isso também hoje enquanto a questão também da proteção das pessoas, quanto isso é importante. E então o papel dos leigos deveria ser mais, eu acho, mais presente, mais aprofundado também nessa questão de ajudar na estrutura da organização da igreja, com colaboração com, também com os bispos, com os padres, as irmãs religiosas com as quais eu trabalho. Eu vejo que ainda há uma preocupação de que os leigos não possam ter a consciência de ter um compromisso sobre com o direito canônico. E então eu acho que é algo que eu queria muito acrescentar, que eu queria que muitos outros leigos pudessem ter essa oportunidade de ver o direito canônico como um instrumento para melhorar a vida da igreja, porque justamente o escopo principal é a salvação das pessoas. E então é algo para realizar isso concretamente.
Cláudia, você falou da importância do Código de Direito Canônico para melhorar a vida da igreja, a vida das pessoas. Mas, normalmente, quando se pensa em Código de Direito Canônico, vem em mente de não poucas pessoas, quem sabe, um conjunto de normativas referentes tão somente à vida de cardeais, bispos, sacerdotes, mas algo muito distante da vida ordinária dos fiéis, à exceção quando se trata do processo de nulidade matrimonial.
Sim, é verdade. A gente tem essa visão do direito canônico que é um pouco limitada com esta situação das nulidades dos casamentos, por exemplo. Mas eu acho que tem muito mais que poderíamos fazer. E também, por exemplo, na questão do direito penal, como já vimos agora que teve esse debate muito grande sobre a reforma do livro sexto do Código de Direito Canônico sobre os delitos. E sim, chamada em italiano uma matéria odiosa, porque ninguém quer se aproximar disso com a consciência do que aconteceu com os abusos, da realidade dos abusos. Mas eu vejo quanto o Papa Francisco está ajudando muito, impulsando a gente para que possamos ter um exemplo de um compromisso real e de uma preocupação com as pessoas, porque realmente essa é a função do direito, de poder também proteger todas aquelas pessoas que são frágeis, que são vulneráveis. E através da lei que já o Papa promulgou no passado, também em 2019, com Vos Estis Lux Mundi, e agora no direito universal, eu acho que temos mais ainda uma impulsão a ver como a organização universal da Igreja deve responder às problemáticas dos seres humanos nas realidades locais também.
Então, a questão dos abusos era um tema que pouco se falava, mas especialmente a partir do pontificado de Bento XVI, a Igreja começou a tratar de frente esse tema e que ganhou um grande impulso com o Papa Francisco. Recordemos, por exemplo, o encontro realizado em Roma em fevereiro de 2019, reunindo as conferências episcopais em todo o mundo. Você falou nas iniciativas da Gregoriana, enfim, uma série de acontecimentos que acabaram gerando, então, essa reforma no livro sexto do Código de Direito Canônico. Você poderia falar brevemente do que trataram essas mudanças introduzidas pelo Papa Francisco?
Então, as mudanças são mudanças que ainda estamos estudando, porque já agora acabaram de ser apresentadas, mas o que eu acho mais evidente é na estruturação do Código também, por exemplo, o subtítulo no qual se fala da liberdade, dignidade e dos seres humanos. Eu acho que o termo dignidade, sobretudo, sobressalta essa posição de conscientização de que estamos falando da dignidade che è riconosciuta già no diritto universal e na Declarazione Universal dos Direitos Humanos. E então também eu acho que uma classificação mais certa das várias tipologias também, por exemplo, dos abusos e também do adescamento, da pornografia, e são todos instrumentos através dos quais podemos ver melhor como ajudar as vítimas e os sobreviventes. Então, é uma compenetração da realidade que, como já falou, foi reconhecida a partir já do Bento XVI até hoje. E então é um trabalho muito grande que ainda temos que aprofundar, porque sabemos que essa mudança vai entrar em vigor no dia 8 de dezembro. Então, quer dizer que a partir de agora até lá, os canonistas ainda têm que refletir como implementar isso também. E eu acho que tem também muito trabalho que deveríamos fazer sobre a questão do termo vulnerabilidade. Pois o Papa Francisco já fez muito através do motu próprio Vos Estis Lux Mundi, e agora os canonistas têm um debate sobre como juridicamente esse termo pode ser traduzido. E então eu acho que deveríamos ter uma reflexão maior sobre esta questão. E temos um tempo para fazer isso, mas não é muito, então teríamos que agir agora sobre isso, e através de cursos de formação, de grupos de estudos, implementar essas mudanças agora.
No sul do Brasil está em andamento o grande projeto Missões, que trabalha no resgate e na valorização do rico patrimônio jesuítico guarani. Um de seus idealizadores, o santo angelense Álvaro Tais, conversou conosco sobre a iniciativa, que buscou apoio, inclusive, do Papa Francisco. De fato, em setembro de 2020, o projeto detalhado foi enviado ao Santo Padre, acompanhado de uma carta da Associação dos Municípios das Missões, que incluía o convite para o pontífice jesuíta visitar a região. Vamos ouvir o que nos contou Álvaro.
Olha, nós estamos aqui na região trabalhando sobre missões jesuítico-guarani. É um conceito que foi desenvolvido lá no século XVI, XVII, ou XVIII até, que criava, ou criou, né, uma experiência ímpar do cristianismo. Você conhece bem a história, você sabe que o Muratori descreve essa experiência como o único lugar na humanidade onde houve a implantação da verdadeira espírito cristão que Cristo nos trouxe aqui para a Terra. Que essa experiência, que durou em torno de 150 anos aqui na América do Sul, teria sido a concretização dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Então, a nossa lógica é tentar resgatar a figura, essa experiência do cristianismo feliz como uma possibilidade real que isso possa acontecer, e a figura do Santo Papa junto conosco é a forma de a gente demonstrar que nós temos o apoio da Igreja Católica para esse fato, para mostrar que é possível a gente ter um mundo melhor, e que esse exemplo que os jesuítas junto com os guaranis fizeram quase 400 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul, ou aqui na região da América do Sul, né, porque envolve outros países também, é uma experiência que vale a pena mostrar para todo mundo e que tem esperança. Então, o Santo Papa tem a chance de nos ajudar a mostrar para as comunidades, mostrar para todo mundo em volta aqui, que realmente nós temos algo a mostrar, ou melhor, que esse exemplo possa ser repetido, né, e que a Igreja Católica, através do Santo Papa, valorizam essa experiência do passado, e que isso pode ser usado para construir um mundo melhor. Né?
Acompanhou também esse projeto uma carta da Associação dos Municípios das Missões, que também em maio desse ano o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também enviou uma carta ao Santo Padre endossando os pedidos constantes nessa carta da Associação das Missões. E os prefeitos, então, essa Associação dos Municípios das Missões, eles falavam para o Papa Francisco da história das missões e também fazer um convite ele para visitar os povos missioneiros do lado brasileiro, inclusive o santuário de Caraó, e pedindo o apoio o projeto. Existe essa expectativa, por exemplo, de uma visita do Papa Francisco ao sul do Brasil, e também se houve alguma resposta do Vaticano a esses pedidos e ao projeto enviado?
A expectativa pela visita do Papa é enorme. Quando a região soube do envio da carta, e que foi suportada pelo presidente da Assembleia, e que em breve deve ir uma do governador, que já está pronta, só tem os trâmites burocráticos que nós estamos vendo porque ela não chegou em vocês ainda, demonstro que a figura do Santo Papa aqui é muito querida, e a expectativa é muito grande. Realmente, todos queremos que ele venha, porque realmente tem sentido associar a figura de um jesuíta, que é Papa, a história missioneira, né? E esse conceito do cristianismo feliz, né? Que há a esperança para isso. Bom, nós recebemos, sim, a resposta positiva do Vaticano sobre a primeira carta enviada e estamos na expectativa que isso se desdobre numa efetiva confirmação da vinda do Papa, né? Temos total apoio regional da comunidade, dos prefeitos e do governo do Estado do Rio Grande do Sul e também através do governo federal. Então, todos os esforços que forem necessários para que o Papa inclua na sua agenda a visita às missões aqui do Rio Grande do Sul serão feitas. Estamos completamente de coração aberto à espera do Papa.
Com Silvonei José, a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse 11º domingo do Tempo Comum.
As leituras da liturgia deste domingo querem nos mostrar o poder de Deus, de sua palavra. Começamos com a leitura de Ezequiel 17, 22, 24. Nossa primeira leitura em que Deus faz uma intervenção. E, é claro, dá certo. O Senhor tira um galho da copa de um cedro e planta esse broto em um monte bem elevado. O resultado será um cedro majestoso que abrigará pássaros e seus ninhos. Vemos aí o desejo de um povo novo. Uma nova sociedade, com seus valores antigos, o galho e o broto, mas plantado em outro local, no alto, mais próximo dele e afastado do comum, do meramente material. Também nós, quantas vezes, não somos arrancados e levados para lugar mais próximo ao coração de Deus? Ser arrancado dói, levanta poeira, e ao sermos transplantados, ficamos durante um pequeno tempo murchos, mas o caminho e a proximidade de Deus nos traz nova vida e reflorescemos como nunca. O Evangelho, Marcos 4, 26, 34, nos mostra em sua primeira parte a força, a pujança de Deus que faz a semente germinar sem qualquer concurso humano. O agricultor está dormindo enquanto o divino agricultor age dentro da semente. Também nós temos nossos bons desejos e nossas qualidades, mas nada conseguimos fazer para que eles se desenvolvam, a não ser confiar em Deus, em sua providência. Na hora certa, agimos corretamente porque o Senhor ouviu nossas preces, sondou o nosso coração e deu o vigor necessário a todos os nossos dons e carismas. Aí, brilhamos como nunca. Nossos frutos aparecem e são consumidos pela sociedade. É Deus agindo em nós. A segunda leitura, tirada da segunda carta aos Coríntios 5, 6, 10, pode nos levar à visão equivocada de desprezo e desvalorização do corpo. Ora, o corpo foi criado por Deus e somos seres humanos e não anjos, puros espíritos. O corpo é essencial ao homem. Por isso, a ressurreição. Não existe homem sem corpo. No primeiro capítulo dessa carta aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 6, versículo 14. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. No capítulo 15, 42. Semeado, corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado, desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Concluindo nossa reflexão, tomamos como frase síntese o versículo 7 da segunda leitura. Pois caminhamos na fé
e não na visão clara. Desde o momento em que o Senhor nos podou e nos colocou em outro local, com o objetivo que dessemos muitos frutos para alimento do reino e com isso o ampliássemos ao máximo, nosso ser já pertence ao Senhor. Passou a trazer em si, como trazia Paulo, as marcas da evangelização no corpo, lacerações, rugas, cicatrizes, etc., que não enfiaram nosso corpo, mas o embelezaram com as marcas da paixão de Jesus Cristo.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui com mais uma edição em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Forte abraço e até lá!